continente e na Madeira, 11 horas da manhã nos Açores. Os títulos desta edição.
Perplexo com a reação, o primeiro-ministro diz não entender a discussão que tem existido sobre a operação policial no Martimoniz. Luís Montenegro reforçou que se tratou de uma forma de garantir a tranquilidade e a segurança das pessoas. Voltar está a deixar de ser opção, já há quem não queira regressar a Moçambique devido ao clima de violência que se vive no país.
Notícias, edição é de Diogo Miguel Pereira.
O primeiro-ministro diz estar perplexo e atónico com as reações à operação da PSP na zona do Martimoniz, na passada semana, e garante que não está em curso qualquer operação policial dirigida à comunidade imigrante. O primeiro-ministro aproveitou a cerimónia da tomada de posse das novas lideranças do Sistema de Informações da República Portuguesa e do Sistema de Segurança Interna. Luís Montenegro respondeu às críticas da oposição e recusou qualquer extremismo ou instrumentalismo por parte do governo.
Acho absolutamente impróprio que se possa considerar ações de natureza preventiva, de natureza policial, em contextos localizados onde há histórico recente de prática reiterada de crime, como uma expressão de governação extremista. Aproveito, aliás, para dizer que, do ponto de vista do governo, a segurança não é nem de esquerda nem de direita. A segurança é um bem da pessoa e da sociedade. E é um bem que convém preservar. Não é uma ideia política do ponto de vista do pensamento. É uma ideia política do ponto de vista do interesse da base do regime para que depois cada um pense da maneira que quiser.
Luís Montenegro recusa assim qualquer extremismo ou instrumentalismo levado a cabo pelo governo numa intervenção na residência oficial em São Bento. O primeiro-ministro recusou também que esteja em curso qualquer operação dirigida à comunidade imigrante e diz que esta é uma acusação injusta que não corresponde à realidade.
Não há em Portugal nenhuma ação policial dirigida a nenhuma comunidade específica. Como, aliás, ficou bem patente na operação que está autodesignada como a Operação do Martimoniz, onde houve pessoas que foram fiscalizadas de várias nacionalidades, incluindo a nacionalidade portuguesa. Não há, portanto, razão nenhuma para atirar essa pedra para cima do debate. É incorreto, é impróprio, é indesejável. Não corresponde aos princípios de humanismo, de dignificação da pessoa que os sucessivos governos em Portugal e também o atual têm demonstrado a propósito, nomeadamente, do acolhimento de imigrantes.
É a posição defendida por Luís Montenegro. O primeiro-ministro insistiu ainda que Portugal é um país seguro. Foram palavras na tomada de posse da nova liderança das secretas, Vítor Sereno, que até agora era o embaixador de Portugal no Japão, vai assumir o cargo de secretário-geral do Sistema de Informação da República, e a procuradora Patrícia Barão é a nova secretária-geral do Sistema de Segurança. Esta tomada de posse aconteceu hoje, na presença também do primeiro-ministro Luís Montenegro, que está agora no Palácio de Belém, onde esteve também a assistir à tomada de posse do novo chefe de Estado-Maior da Armada. Jorge Nobre de Sousa é o novo chefe de Estado-Maior da Armada, substituiu no cargo o almirante Gouveia e Melo. Gouveia e Melo, que é um dos nomes apontados à presidência da República. Hélder Rosalino vai ser o novo secretário-geral do governo. O antigo administrador do Banco de Portugal vai iniciar funções já a partir do dia 1 de janeiro, explica em comunicado o governo. Este é um cargo novo e resulta da fusão de 9 secretarias-gerais e do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo. Na opinião de Raul Vaz, o comentador de Política Nacional da Antena 1, Hélder Rosalino é um nome de confiança para o primeiro-ministro pelo passado que teve em governos anteriores de direita.
É um cargo de confiança política do primeiro-ministro e do ministro da Presidência com quem Hélder Rosalino vai trabalhar diretamente. É preciso lembrar que Hélder Rosalino foi secretário de Estado da Administração Pública no governo de Pedro Passos Coelho, tem essa experiência. Estava no Banco de Portugal, é quadro do Banco de Portugal, e por ele vai passar tudo o que é contratos públicos, vai chefiar várias secretarias gerais, vários institutos, e portanto é um homem que assume nesse aspecto, muita responsabilidade e poder dentro do Executivo de Luís-Montenegro.
Raul Vaz, explicações para esta nomeação de Hélder Rosalino, novo secretário-geral do Governo. Este é um cargo novo, criado pelo Executivo. Hélder Rosalino começa a trabalhar a partir de 1 de janeiro. A Polícia Judiciária recuperou mais 3 obras de arte de João Rendeiro, isto no valor de mais de 370 mil euros. As peças foram descobertas em Londres, depois de serem vendidas de forma ilegal, quando os bens do banqueiro já estavam arrestados. Estas 3 obras de arte juntam-se às 6 que já foram recuperadas pela Polícia Judiciária. Foi dissolvido oficialmente o Parlamento Alemão, uma decisão já esperada, isto depois da moção de confiança ao governo de Olaf Scholz ter recebido luz vermelha. A queda do Parlamento, Nuno Amaral, foi conhecida esta manhã, através do presidente alemão.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe heute entschieden den...
Assim, manhã cedo desta sexta-feira, o presidente alemão anunciou o que muitos analistas previam. Frank Walter Steinmeier disse ter decidido dissolver a Câmara Baixa do Parlamento, ou seja, destituir o governo, e anunciou eleições antecipadas para 23 de fevereiro. Esta tomada de posição era temida desde o início do mês, crise, o colapso da coligação tripartida do chanceler Olaf Scholz. Scholz perdeu um voto de confiança no Parlamento depois da saída do ministro das Finanças, dos Democratas Livres, e deixou o governo sem maioria. Espontaneamente começou na Alemanha uma informal campanha eleitoral com o conservador Friedrich Merz à frente nas sondagens, a alegar que o governo em exercício de Scholz impôs regulamentações excessivas e sufocou o crescimento. Nas sondagens, os conservadores têm uma vantagem confortável de mais de 10 pontos sobre o SPD do ainda chanceler. A alternativa para a Alemanha, a AfD, de extrema-direita, está um pouco à frente do partido de Scholz, enquanto os verdes estão em quarto lugar.
E esta queda era um passo já esperado para o comentador de assuntos internacionais, Filipe Vasconcelos Romão. Diz que, ainda assim, esta decisão marca uma nova era na Alemanha. Passa de ser um país habituado à estabilidade política para ser um país que baralha as contas ao xadrez dentro da União Europeia.
É evidente que umas eleições no atual quadro e com estas perspectivas de voto da extrema-direita na Alemanha ou da extrema-direita em França, com um governo de direita radical em Itália, é evidente que este cenário pode provocar ou pode contribuir, eu não direi tanto para um tsunami, mas para uma chuva constante e forte que está para durar e que com consequências muito fortes no clima europeu.
Opinião de Filipe Vasconcelos Romão, comentador de assuntos internacionais da Antena 1. A Alemanha vai a votos a 23 de fevereiro. Ficar em Moçambique deixa de ser uma opção. Muitas famílias juntam-se em Lisboa, nesta altura de Natal e Ano Novo, mas com a situação que se vive no país, entre moçambicanos e portugueses, há quem pense mudar-se para Portugal. Foi o que o repórter Gonçalo Costa Martins observou esta manhã no aeroporto de Lisboa, que esperou a chegada de um avião que veio de Maputo e assistiu ainda a 2 reencontros.
Tens quantos anos agora?
33.
33 anos. Ele saiu a Moçambique com 5 anos.
28 anos separam Vítor Ribeiro e o irmão. Ele até achava que não ia ser reconhecido.
Tenho falado com ele, pronto, pela tecnologia que temos hoje em dia, o WhatsApp e tal, mas acredito que se não existisse isso, se calhar ele nem ia ser recordado de mim.
Mas lembrou-se uma família separada entre Maputo e Lisboa. Vítor ainda não sabe se vem para ficar.
Vim passar umas férias, vim visitar a família, tenho minha mãe cá, tenho meus irmãos, então venho visitar a família. Se a situação continuar assim, eu acho que vou preferir ficar por cá.
O caos que Moçambique vive é inédito depois da Guerra Civil.
Tirando a guerra que houve entre a Renamo e a Frelimo, para mim esta é a primeira vez que vejo esse tipo de situação.
Para muitos foi um alívio chegar a Lisboa. O avião de Maputo aterrou antes das 7. A espera foi longa na alfândega. Houve quem esperasse mais de 2 horas. Foi o caso de Avintino, que segurava um ramo de rosas para a companheira.
É uma surpresa poder fazer a ela, né? Para ver o rosto dela mais feliz ainda.
Confirma-se, ela ficou feliz.
Amei, uau!
A emoção do abraço, palavras de Cristina Luqueni perante o que tem vivido em Machava, na província de Maputo.
Onde eu moro é ao redor das indústrias, dos armazéns. Tudo aquilo foi vandalizado, tudo aquilo foi queimado, tudo aquilo está em chamas.
Ela quer recomeçar a vida com o companheiro em Lisboa há 3 anos e pensa trazer a família.
Tem que trazer, eles têm que batalhar e trazer os meus filhos para cá.
São 2 filhos menores, a mãe ficou em Lisboa, mas o coração de mãe está em Maputo.
Ainda assim, muitos não querem regressar a Moçambique, um país que tem vivido dias de violência em causa dos resultados das eleições. A greve dos trabalhadores da higiene urbana em Lisboa continua a condicionar a recolha de lixo na capital e a adesão hoje mantém-se semelhante à de ontem, ou seja, nos 60%, número deixado há pouco antena 1 pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores do município de Lisboa, Nuno Almeida.
Pelo menos tivemos de manhã na entrada do turno dos dois maiores locais de trabalho e a situação estava igualzinha à de ontem. Agora vamos acompanhar o turno da tarde e o da noite e esperamos, né, pela decisão da reclamação junto dos tribunais e da providência cautelar também que colocamos na segunda-feira e que ainda não temos resposta.
O sindicalista acredita que o cenário podia ser bem pior sem a imposição dos serviços mínimos.
É natural que consiga, porque se há as limitações que existem durante o ano, num período de greve, elas agudizam-se, né? Aliás, se não fossem estes serviços mínimos que nós consideramos máximos, a situação seria bem pior.
Nuno Almeida, ouvido pela Antena 1 há pouco, afirma ainda que a inclusão dos contentores extra nas ruas de Lisboa não resultou. O Sindicato dos Trabalhadores do município de Lisboa espera agora uma resposta à providência cautelar que foi enviada no início da semana. Em causa está o excesso de serviços mínimos que foram decretados pelo Colégio Arbitral da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público.
Notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição de Diogo Miguel Pereira. A informação também pode ser acompanhada em notícias.rtp.